Não há graus de vaidade, apenas graus de habilidade em disfarçá-la. A etimologia da palavra portuguesa vaidade é originária dos termos latinos vanitas vanitatis, cujo significado é nada mais nada menos que vacuidade, o que é próprio do vácuo, ou seja, vazio absoluto. A vaidade é um termo que pode ter diferentes definições, dependendo do contexto em que é utilizado. Geralmente, a vaidade refere-se a um excesso de orgulho e admiração por si mesmo, acompanhado por uma preocupação exagerada com a aparência física, status social, reconhecimento externo ou outros atributos pessoais. Em termos psicológicos, a vaidade pode ser entendida como uma manifestação do ego em que uma pessoa busca constantemente validação e elogios para sustentar a sua autoestima. Nesse sentido, a vaidade pode ser considerada uma característica negativa, pois pode levar à arrogância, ao egocentrismo e à indiferença em relação aos outros. No entanto, em algumas definições mais amplas, a vaidade pode ser vista como uma preocupação normal com a aparência pessoal e a apresentação pública. Nesse sentido, cuidar da aparência e buscar uma boa imagem não é necessariamente negativo, desde que não se torne uma obsessão ou um fator que prejudique outros aspectos da vida de uma pessoa. Além disso, a vaidade também pode ser relacionada à exibição de riqueza, status social ou conquistas materiais. Nesse sentido, a vaidade pode ser vista como uma tentativa de obter reconhecimento e admiração diante dos outros, muitas vezes em detrimento de valores mais importantes, como a empatia, a generosidade ou a bondade. Na tradição cristã, a vaidade é frequentemente considerada como um dos pecados capitais, também conhecidos como vícios capitais ou pecados mortais. Os pecados mortais são vistos como tendências humanas que levam a outros pecados e afastam as pessoas de Deus. A vaidade como pecado capital está relacionada à soberba, ao orgulho e à busca excessiva por reconhecimento e exaltação pessoal. É uma manifestação do egoísmo e da busca desmedida por honra, glória e superioridade em relação aos outros. Acredita-se que a vaidade distorce o relacionamento com Deus e com os outros, pois leva à arrogância, à indiferença em relação aos outros e à busca por prazeres e desejos mundanos em detrimento da busca espiritual. No contexto do pecado capital, da vaidade, a humildade é frequentemente considerada a virtude oposta e desejável. A humildade envolve reconhecer a nossa própria limitação, dependência de Deus e valorizar os outros em igualdade de condições. A humildade é vista como uma postura virtuosa que permite uma conexão mais autêntica com Deus e uma convivência mais saudável com os outros. A vaidade é mencionada em vários livros da Bíblia, especialmente no livro de Eclesiastes. No contexto bíblico, a vaidade é geralmente descrita como algo negativo, associado à arrogância, ao orgulho e à busca de satisfação pessoal em coisas passageiras e vazias. No livro de Eclesiastes, o autor, geralmente atribuído ao rei Salomão, examina a futilidade da vida e das realizações humanas sem a perspectiva de Deus. Ele descreve repetidamente a vida como vaidade de vaidades, ou vapor, destacando a transitoriedade e a falta de significado das coisas terrenas. Por exemplo, em Eclesiastes 1:2, Salomão escreve: "Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade." Ele continua a explorar várias áreas da vida em busca de sentido, como a busca do conhecimento, a busca pelo prazer, a busca pela riqueza e o trabalho árduo, mas conclui que tudo é em vão sem Deus. Em outras passagens da Bíblia, a vaidade também é mencionada em relação à aparência física e à ostentação de riquezas. Por exemplo, em Provérbios 31:30, é dito: "A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada." Isso ressalta a importância de valorizar as qualidades interiores em vez de se concentrar exclusivamente na aparência externa. Em geral, A mensagem da Bíblia em relação à vaidade é de advertência contra a busca de satisfação e significado apenas em coisas materiais e passageiras. Em vez disso, a ênfase é colocada na importância de buscar um relacionamento com Deus, valorizar o caráter e viver uma vida de retidão e serviço aos outros. Na filosofia, a vaidade é frequentemente discutida no contexto da ética e da busca pela sabedoria e virtude. Muitos filósofos abordaram a questão da vaidade e ofereceram perspectivas diferentes sobre ela. Aqui estão algumas visões importantes. Na filosofia grega, a vaidade era frequentemente considerada uma forma de ilusão e autoengano. Por exemplo, os filósofos estoicos viam a vaidade como um obstáculo para a virtude, enfatizando a importância de cultivar uma mente tranquila e desapegada das opiniões e desejos externos. Blaise Pascal, o filósofo e matemático francês, explorou a vaidade em seu livro Pensamentos. Ele argumentou que os seres humanos são constantemente impulsionados pela vaidade, à procura de validação e admiração dos outros. Pascal viu a vaidade como um obstáculo para alcançar a verdade e a verdadeira felicidade. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche tinha uma visão ambígua sobre a vaidade. Por um lado, ele criticava a vaidade como uma manifestação da fraqueza e da busca por aprovação externa. Por outro lado, Nietzsche argumentava que a vaidade pode ser uma fonte de poder e autoafirmação para o indivíduo, desde que não seja excessiva ou baseada em ilusões. O filósofo francês Michel de Montaigne explorou a vaidade nos seus ensaios, abordando a maneira como as pessoas buscam a glória e a reputação através das suas realizações. Ele argumentou que a vaidade é uma característica inerente à natureza humana, mas também apontou para a importância de um senso de moderação e autoconsciência para evitar cair em excessos vazios. No budismo, a vaidade é vista como uma forma de apego egoísta e uma ilusão que nos impede de alcançar a verdadeira paz e libertação. O budismo ensina que a vaidade surge da identificação excessiva com a noção de um eu separado e da busca incessante por reconhecimento, aprovação e status externo. No caminho budista, a vaidade é considerada uma das chamadas aflições mentais, ou venenos mentais, kleshas, que causam sofrimento e mantêm as pessoas presas no ciclo de renascimentos, samsara. A vaidade é vista como uma manifestação do apego ao eu e da ilusão da existência de um ego sólido e permanente. A prática budista visa cultivar a sabedoria e a compreensão de que todas as coisas são impermanentes, interdependentes e vazias de uma natureza inerente. Ao desenvolver uma visão mais clara da realidade, procura-se superar o apego ao ego e aos desejos mundanos, incluindo a vaidade. Através da prática da meditação, reflexão e observação dos preceitos éticos, os budistas procuram desenvolver uma mente livre de ilusões e apegos. Isso envolve reconhecer a natureza transitória de todas as coisas, incluindo a aparência física e a busca por reconhecimento externo. O objetivo é alcançar uma mente calma e equilibrada, desapegada das opiniões dos outros e com uma visão mais clara da realidade. No budismo, o cultivo de qualidades como a humildade, a compaixão e o desapego é valorizado, enquanto a vaidade é vista como uma característica a ser abandonada. Aqueles que seguem o caminho budista procuram transcender a vaidade e cultivar uma mente desapegada, livre das amarras do ego e das preocupações mundanas. No contexto do hinduísmo, a vaidade é frequentemente associada à noção de ego, ou ahamkara. O ahamkara é considerado como uma das camadas da identidade ilusória que oculta a verdadeira natureza do eu. Acredita-se que a identificação excessiva com o ahamkara e a busca por validação externa levem à vaidade e ao apego às aparências, resultando em sofrimento e ilusão. A tradição do yoga no hinduísmo também lida com a questão da vaidade. A prática do yoga visa transcender o ego e alcançar a união com a consciência universal. Ao cultivar o desapego, a humildade e a aceitação do que é, busca-se superar a vaidade e encontrar uma maior compreensão de si mesmo e do mundo. No hinduísmo, a vaidade também é frequentemente associada à busca excessiva por prazeres sensoriais e à aquisição material. Essa busca incessante por satisfação externa é vista como uma fonte de insatisfação e ilusão. Em vez disso, o hinduísmo enfatiza a busca pela autorrealização espiritual, que envolve a renúncia aos desejos egoístas e a busca de uma conexão mais profunda com a divindade interior. No geral, o hinduísmo considera a vaidade como um obstáculo para a realização espiritual e busca cultivar virtudes como a humildade, o desapego e a autotranscendência para superá-la. Através da prática espiritual, procura-se transcender o ego e alcançar uma compreensão mais profunda da verdadeira natureza do eu e do universo. Detetar a presença da vaidade em nós mesmos pode exigir autoconsciência, reflexão honesta, coragem e humildade. É talvez o defeito, se o considerarmos assim, mais difícil de assumir e confessar, só ultrapassado pela inveja. Aqui estão algumas sugestões para ajudar a detectar se temos uma vaidade recorrente. Observar-se atentamente e questionar as nossas motivações e atitudes em relação a nós mesmos e aos outros. Perguntar a nós próprios se estamos excessivamente preocupados com a nossa aparência, status social, reconhecimento ou validação externa. Notar se estamos constantemente em busca de aprovação e a admiração dos outros. Se nos sentimos fortemente afetados pela opinião dos outros sobre a nossa aparência ou realizações, pode ser um sinal de vaidade. Observar se tendemos a comparar-nos com os outros e procurar constantemente ser superior em termos de aparência, habilidades ou realizações. A vaidade muitas vezes manifesta-se na necessidade de se sentir melhor ou superior aos outros. Dar conta se dependemos muito da validação e dos elogios externos para nos sentirmos bem connosco mesmos. Se nos sentimos desvalorizados ou descontentes quando não recebemos reconhecimento externo, isso pode indicar uma dependência excessiva da vaidade. Cultivar a prática da auto-observação e da introspeção. Estar atento aos pensamentos, emoções e comportamentos que possam estar relacionados à vaidade. Quando percebermos esses padrões, refletir sobre as suas causas e consequências. Avaliar as nossas prioridades na vida. Se o status ou reconhecimento externo está no topo da lista, pode ser um sinal de vaidade. Considerar se negligenciamos aspectos mais importantes como relacionamentos significativos, crescimento pessoal ou contribuição para o bem-estar dos outros. É importante lembrar que todos nós podemos ter traços de vaidade em diferentes graus. O objetivo não é eliminar completamente a vaidade, mas reconhecer as suas manifestações e desenvolver uma relação mais saudável com a autoimagem e o ego. A prática da humildade, autenticidade e generosidade pode ajudar a contrabalançar a vaidade e promover um maior bem-estar pessoal e relacional. Ficam aqui algumas frases célebres da autoria de Notáveis. A vaidade dos outros só vai contra o nosso gosto quando vai contra a nossa vaidade. Friedrich Nietzsche. Não há graus de vaidade, apenas graus de habilidade em disfarçá-la. Mark Twain. Deve-se deixar a vaidade aos que não têm outra coisa para exibir. Honoré de Balzac. A falsa modéstia é o último requinte da vaidade. Jean de La Bruyère. A bajulação é a moeda falsa que só circula por causa da vaidade humana. François La Rochefoucauld. As mulheres que não são vaidosas na sua roupa de vestir são vaidosas de não serem vaidosas na sua roupa de vestir. Mark Twain. O valor do homem é determinado em primeira linha pelo grau e pelo sentido em que se libertou do seu ego. Albert Einstein. Boa noite e bons sonhos.